principais casas de espetáculos do país. Com reconhecimento internacional, os teatros da Amazônia passam a integrar o grupo dos mais importantes bens culturais do mundo, reforçando o papel da região como guardiã de um patrimônio histórico, artístico e cultural de valor universal. De Manaus, do Sistema Encontro das Águas, para a Rádio Nacional, Carlos Araújo.
Os sistemas responsáveis pela implementação do novo CNPJ alfanumérico foram restabelecidos na manhã desta segunda-feira. Os serviços operavam com limitações desde quinta e ficaram totalmente indisponíveis no sábado para manutenção e transição para o novo modelo. Diante do alto número de inscrições, o novo formato do CNPJ é uma mudança da Receita Federal para facilitar a identificação de novas empresas, agora combinando letras e números e mantendo o formato de 14 caracteres. Vale lembrar que este formato será exclusivo para novos cadastros. O CNPJ já vinculado à Receita Federal não sofrerá alterações. O processo para abrir novas inscrições também não passará por mudanças. Segundo o calendário estipulado pela Receita, o primeiro CNPJ alfanumérico será implementado nesta sexta-feira. A Receita destacou a necessidade de que todas as adequações sejam concluídas antes da entrada em produção do novo formato. Isso porque, a partir desta segunda, aplicações que ainda não estiverem adaptadas ao CNPJ alfanumérico e que utilizem serviços da Receita poderão apresentar falhas de funcionamento. É possível consultar mais informações sobre o CNPJ alfanumérico e as adequações no site da Receita Federal. Sob supervisão de Fábio Cardoso, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, João Barbosa.
O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, afirmou nesta segunda-feira que o governo alemão vai responder com prudência e determinação ao ataque ocorrido durante a parada do orgulho gay em Berlim. Na noite do sábado, um motorista avançou com um veículo contra a multidão que participava da celebração no Parque Tiergarten. A vítima fatal é uma cidadã polonesa de cerca de 60 anos que estava acompanhada da filha. A filha e mais de 20 pessoas ficaram feridas. O suspeito, de 21 anos, era um alemão nascido e criado em Berlim e descendente de libaneses, que foi morto pela polícia no domingo. De acordo com o Ministério do Interior, ele correu em direção aos agentes armado com uma faca e foi atingido ao tentar atacá-los. O homem já era conhecido das autoridades. Em maio deste ano, ele foi condenado a 1 ano e 10 meses de prisão por tentar se juntar ao grupo extremista Estado Islâmico em 2025, mas estava em liberdade condicional. Ele também tinha outra condenação de 2022 por agressão e roubo. Um segundo suspeito foi detido, mas acabou liberado porque não foi possível confirmar se ele estava no veículo no momento do ataque, segundo a agência Reuters. Em coletiva de imprensa, o chanceler alemão Friedrich Merz classificou o atentado como um ataque brutal e afirmou ter pedido ao Ministério do Interior um estudo sobre possíveis mudanças na jurisdição para reforçar o controle sobre condenados por terrorismo. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
O Tribunal Superior Eleitoral marcou para o dia 17 de agosto uma reunião com embaixadores dos Estados Unidos para explicar o funcionamento da urna eletrônica e do sistema eleitoral brasileiro. A OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, a União Europeia e o Parlasul também vão acompanhar. Isso porque eles integram a missão de observadores eleitorais. O tribunal foi procurado pela Embaixada dos Estados Unidos para tratar da visita de integrantes do governo norte-americano. Em junho, o ministro Cássio Nunes Marques, presidente do TSE, já tinha se reunido com 25 embaixadores, mas os Estados Unidos querem uma nova reunião. Lembrando que na última sexta-feira, o governo brasileiro negou vistos para 2 servidores dos Estados Unidos que queriam monitorar as urnas eletrônicas das eleições de outubro aqui do Brasil. Trata-se do subsecretário do Departamento de Estado para Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, Riley Barnes, e o subsecretário adjunto Samuel Sampson. Eles queriam vir ao Brasil para discutir liberdade de expressão relacionada às eleições de outubro. O governo considerou a vinda deles uma instrumentalização política, por isso a negativa dos vistos. Negativa que veio dias depois do candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, do PL, divulgar informações falsas sobre as urnas brasileiras durante um evento com diplomatas. A ideia da reunião de agosto é explicar o funcionamento das urnas, reafirmar a sua segurança e lisura dela, que é o patrimônio do povo brasileiro, segundo o próprio TSE. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
A biometria será usada mais uma vez para votar nas eleições deste ano. A tecnologia estará disponível em todas as sessões eleitorais do país para evitar fraudes e garantir a lisura do pleito. Apesar da requisição, é bom saber que a biometria não é obrigatória para exercer o direito ao voto. Se o título estiver regular, o eleitor pode votar mesmo sem ter realizado esse cadastro. Neste caso, será exigido documento de identificação para acesso à urna eletrônica. Se a urna não reconhecer a biometria já realizada, o eleitor continua tendo direito ao voto. A orientação é que a leitura biométrica possa ser repetida até 4 vezes. Persistindo a dificuldade, a mesa receptora vai confirmar a identidade do eleitor por outros meios de conferência do cadastro. Se as informações coincidirem, o eleitor assina o caderno de votação ou registra sua impressão digital, caso não saiba assinar. Em 2008, a Justiça Eleitoral começou a utilizar os dados da impressão digital para identificar os votantes. A medida foi adotada para aumentar a segurança das eleições e evitar que uma pessoa possa votar no lugar de outra. Com o cruzamento de informações, o TSE ainda pode detectar eleitores com registros duplicados no cadastro eleitoral. Já não é possível cadastrar a biometria para as eleições de 2026, porque o prazo se encerrou em maio deste ano. O TSE orienta a comparecer à Justiça Eleitoral após as eleições para realizar o cadastro. No cadastramento, são coletadas a fotografia, as digitais de todos os dedos da mão e a assinatura do eleitor. As informações são utilizadas para tornar mais seguro o processo eleitoral. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, afirmou nesta segunda-feira que é baixo o risco de o surto de ebola na República Democrática do Congo se espalhar para outras partes do mundo. O país africano enfrenta a doença há vários meses. Desde maio, quando a atual epidemia foi oficialmente declarada, mais de 3 mil casos já foram confirmados. Cerca de 1.400 pessoas morreram. A maior parte das vítimas está na República Democrática do Congo, mas o vírus também já foi identificado na vizinha Uganda. Tedros lembrou que desde a descoberta do ebola há 50 anos, apenas 30 casos foram registrados fora das regiões africanas afetadas. Mesmo assim, alertou que o risco para países da região continua elevado, principalmente após a confirmação de casos em Uganda. De acordo com o diretor da OMS, o combate à doença enfrenta obstáculos por causa dos conflitos armados no leste da República Democrática do Congo, justamente a região mais afetada pelo surto. A violência dificulta o acesso das equipes de saúde e compromete ações de prevenção e atendimento à população. Também nesta segunda-feira, Tedros Adhanom recebeu o título de doutor honoris causa da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, em reconhecimento à contribuição dele para a saúde pública. Primeiro africano a comandar a Organização Mundial da Saúde, desde 2017, ele liderou a resposta internacional durante a pandemia de Covid-19. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Termina nesta sexta-feira o prazo para que estados e municípios preencham as informações do Censo Escolar da Educação Básica. O Ministério da Educação orienta gestores e responsáveis pelas redes de ensino a não deixarem a atualização dos dados para a última hora, principalmente no caso das informações sobre estudantes da educação especial. O preenchimento é feito pelo sistema EducaCenso e as orientações estão disponíveis no portal do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Os dados do censo são essenciais para a formulação de políticas públicas e também servem de base para o cálculo dos recursos destinados ao atendimento educacional especializado. Desde 2014, o levantamento não exige mais o laudo médico como único documento para identificar estudantes com deficiência transtorno do espectro autista, altas habilidades ou superdotação. A medida busca evitar a subnotificação desses alunos e garantir uma distribuição mais adequada dos recursos para a educação inclusiva. Para orientar as escolas, o MEC e o INEP disponibilizam um guia com instruções para gestores, professores, equipes pedagógicas e profissionais do atendimento educacional especializado. Além de apoiar o planejamento das ações pedagógicas e dos recursos de acessibilidade, as informações do censo também são utilizadas na distribuição de verbas do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Com esse mapeamento, redes de ensino e escolas conseguem oferecer um atendimento mais adequado às necessidades dos estudantes e fortalecer a inclusão na educação brasileira. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Brasil e Coreia do Sul assinaram nesta segunda-feira diversos acordos multilaterais na área aeroespacial, energética, esportiva, educacional e científica. O presidente do país asiático, Lee Jae-myung, iniciou sua visita oficial ao país em Brasília. O comércio entre as duas nações atingiu 11 bilhões de dólares em 2025. O Brasil é hoje o maior destino dos investimentos sul-coreanos na América Latina. Para o presidente Lula, a aproximação entre os dois países se reflete nas relações econômicas.
Estamos construindo uma parceria mais ambiciosa e preparada para responder aos desafios de um mundo em rápida transformação. Para o Brasil, aproximar-se da Ásia significa aproximar-se de uma das regiões que mais impulsiona o crescimento, a inovação e a transformação da economia global. É nesse contexto que a Coreia ocupa um lugar especial.
Em agosto está prevista a vinda de uma missão sanitária sul-coreana ao Brasil para avaliar os nossos frigoríficos. Essa etapa faz parte do processo de acesso ao mercado do país asiático. O Brasil ainda reforçou os acordos na área aeroespacial. Um novo lançamento de um foguete sul-coreano deve ocorrer em setembro, na base de Alcântara, no Maranhão. O presidente Lula anunciou ainda a criação de um grupo de trabalho para retomar as negociações de um acordo entre o Mercosul e a Coreia do Sul, que será coordenado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. O presidente sul-coreano Lee Jae-myung também visita São Paulo nesta terça-feira, onde se concentra a maior comunidade de seu país no Brasil, com mais de 50 mil pessoas. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, prometeu reformular o sistema de exames para ingressar nas universidades indianas. A declaração ocorreu neste domingo, após dias de protestos de estudantes. As manifestações, que começaram por causa de fraudes nos exames para admissão na faculdade de medicina, ganharam força com a adesão de milhares de jovens insatisfeitos com a falta de emprego e a condução das políticas do governo. No fim de semana, o ministro da Educação e aliado de Modi renunciou ao cargo, o que foi visto como sinal de enfraquecimento do primeiro-ministro, que está no poder há 12 anos. O presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espriella, afirmou que romperá relações diplomáticas com Cuba e Nicarágua por considerar tiranos os governos dos dois países. Ele também afirmou que vai fechar 14 embaixadas e 15 consulados em diversos países, incluindo Haiti, Hungria, Senegal e África do Sul. De la Espriella foi eleito com apoio da extrema-direita e assumirá o cargo no dia 7 de agosto. Mais de 300 mil pessoas tiveram que abandonar suas casas na França e na Espanha por causa dos incêndios florestais. Na Espanha, o fogo se espalha próximo à capital, Madrid. O país declarou estado de emergência. Na França, as chamas estão principalmente nos arredores de Bordeaux, no departamento de Gironde. O ministro do interior francês chamou os incêndios deste mês de julho de algo sem precedentes. E o presidente do país, Emmanuel Macron, criou um gabinete de crise para monitorar a situação. O Serviço de Meteorologia Europeu projeta uma nova onda de calor a partir de quarta-feira na região, o que pode ajudar a espalhar ainda mais as chamas. Nos Estados Unidos, 3 pessoas morreram e outras 4 ficaram feridas durante um tiroteio em um festival de comida em Seattle. Um dos feridos é uma criança. A polícia acredita que 2 pessoas trocaram tiros no local. Uma delas foi presa. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília, Yara Balduino.
Oficialmente, a Casa Branca justifica que a suspensão dos ataques entre Estados Unidos e Irã é uma tentativa de reabrir espaço para a diplomacia. Uma delegação de Omã está em Teherã, capital iraniana, para discutir a liberação do Estreito de Hormuz. A imprensa americana, por outro lado, noticiou que o presidente Donald Trump foi alertado que a escalada do conflito tinha reduzido drasticamente os estoques da defesa aérea do país na região. O governo iraniano também suspendeu a ofensiva contra bases americanas, mas alertou que responderiam a qualquer ação militar contra seu território. Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Ismail Baghai, afirmou que o país mantinha firme controle do Estreito de Hormuz e não buscava negociações com os Estados Unidos. Ele declarou: "Nunca permitimos e jamais permitiremos que os Estados Unidos determinem quando há guerra ou paz. Nós nos defenderemos sempre que nossos interesses ou as circunstâncias assim o exigirem. Sempre que acreditarmos que podemos utilizar a diplomacia como ferramenta para salvaguardar nossos interesses nacionais, certamente a utilizaremos para esse fim." Apesar da interrupção dos confrontos no Golfo Pérsico, no Mar Vermelho, os Houthi, grupo armado do Iêmen, aliado do Irã, afirmaram ter atacado instalações de energia da Arábia Saudita no final de semana. Imagens de satélite captaram a fumaça da ofensiva. O governo iemenita, apoiado pela Arábia Saudita, informou ter atingido instalações do grupo. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, vai se reunir com o presidente Donald Trump. O encontro acontece no momento em que a guerra no Oriente Médio completa 5 meses. Antes de embarcar, Netanyahu disse que o Irã será uma das principais pautas.
Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília, Antônio Trindade.
A rodada do Campeonato Brasileiro, a de número 20, não teve muitas alterações, nem na parte de cima e nem na parte de baixo da tabela. Atlético Paranense venceu o Internacional 2-0, Santos e Chapecoense 2-2, o Vasco da Gama tropeçou num jogo chamado de 6 pontos contra o Mirassol por 1-1 com a derrota do Inter. Se o Vasco vencer, sairia da zona do rebaixamento, mas não conseguiu. Bahia e Corinthians ficaram no 1-1, o Botafogo venceu o Cruzeiro no Mineirão por 1-0, Flamengo e São Paulo com 70 mil pessoas no Maracanã empataram em 1-1. Grêmio também fez o mesmo resultado com o Fluminense, 0-0 para Bragantino e Curitiba. O Atlético Mineiro venceu o Palmeiras por 2-1 e o Remo venceu o Vitória da Bahia por 2-0. Palmeiras tinha 7 pontos de diferença para o Flamengo. Com a sua derrota, abriria o Flamengo a oportunidade de diminuir bastante caso o Flamengo vencesse o São Paulo, mas não aconteceu. 1-1, o Flamengo apenas tira 1 ponto, portanto agora o Palmeiras tem 6 pontos de vantagem em relação ao Flamengo, que tem um jogo a menos na competição, um jogo contra o Mirassol ainda a ser marcado pela Confederação Brasileira de Futebol. Os 4 primeiros, Palmeiras 44, Flamengo 38, Atlético Paranaense 36 e Fluminense 33. Lá na zona do rebaixamento, Vasco da Gama tem 21, Remo 21, Mirassol com 20 e a Chapecoense na lanterna com 10 pontos ganhos. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, André Luiz Mendes.
O Partido Novo oficializou nesta segunda-feira a candidatura do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, à presidência da República. A Convenção Nacional da Legenda foi realizada em Brasília, mas o partido ainda não definiu quem vai ocupar a vaga de vice na chapa. Durante o discurso, Zema afirmou reunir as credenciais para disputar o Palácio do Planalto e se apresentou como alternativa à polarização entre governo e oposição. Na área de segurança pública, prometeu classificar facções criminosas como organizações terroristas e construir um superpresídio em área isolada, preferencialmente na Amazônia, para concentrar lideranças do crime organizado.
Vou enquadrar todas as organizações e facções criminosas como terroristas. vamos construir um super presídio de preferência num lugar remoto, no meio da Amazônia, para onde todos esses líderes vão ser encaminhados e vão mofar por pelo menos 25 anos.
O ex-governador também defendeu privatizações de estatais e criticou o atual modelo de distribuição de emendas parlamentares. Sobre o vice, Zema disse que a definição deve ocorrer dentro do prazo previsto pela legislação eleitoral, até o dia 5 de agosto, e que o partido negocia com nomes de dentro e de fora da legenda. Entre os cotados está o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, com quem o candidato afirma que pretende retomar as conversas nos próximos dias. Natural de Araxá, no interior do estado, Zema tem 61 anos e chega à disputa após comandar o Grupo Zema na iniciativa privada e governar Minas Gerais por 2 mandatos, entre 2019 e 2026. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu aviso vermelho de grande perigo para o Rio Grande do Sul nesta terça-feira, com risco de chuva forte e tempestades que devem avançar para o Paraná e o sul do Mato Grosso do Sul na quarta-feira. Enquanto isso, o interior do país segue sob tempo seco e baixa umidade. O mau tempo no sul é provocado por uma frente fria que se desloca pelo Oceano Atlântico na altura da região, somada a uma área de baixa pressão que se estende do Paraguai até o Rio Grande do Sul. A combinação desses sistemas mantém condições favoráveis para chuva intensa e tempestades no estado gaúcho. Ainda no Rio Grande do Sul, o volume de chuva pode ultrapassar 100 milímetros em 24 horas, com risco de granizo e rajadas de vento de até 60 km por hora. O alerta atinge cidades como Porto Alegre, Santa Maria, Uruguaiana, Bagé e Santa Cruz do Sul. Na quarta-feira, a instabilidade perde força no Rio Grande do Sul, mas avança para o Paraná e para o sul do Mato Grosso do Sul, onde municípios como Dourados, Ponta Porã e Naviraí entram em aviso amarelo de perigo potencial para tempestades. Santa Catarina também segue sob risco de chuva e trovoadas nos 2 dias. No restante do país, o cenário é de tempo firme e seco. O Distrito Federal, o Centro-Oeste, o interior do Sudeste e a região de Matopiba, que fica entre Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia, seguem com umidade relativa do ar abaixo de 20%, com aviso amarelo de perigo potencial para a saúde, especialmente em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Nas temperaturas, o destaque é o contraste entre as regiões. A mínima mais baixa deve ocorrer em Brasília, com 13 graus, enquanto a máxima chega a 38 graus em Cuiabá. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda. O MDB decidiu, em convenção nacional realizada nesta segunda-feira, não lançar candidato à presidência da República, nem fechar coligação nacional para as eleições deste ano. Maior partido do país, com mais de 2 milhões de filiados, a legenda também vai liberar os diretórios estaduais para definir alianças locais. Segundo o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, a medida evita rachas internos, já que o partido reúne desde apoiadores do presidente Lula, como o senador Renan Calheiros, até nomes próximos ao ex-presidente Jair Bolsonaro, como o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. A proposta de não formar coligação foi então submetida à votação e Rossi anunciou o resultado final.
77,3% dos nossos convencionais votaram. Nós tivemos 392 votos. Sim, 363. Não, 29 no total de 392 votos computados. Portanto, nossa convenção nacional aprova a não coligação para a eleição nacional.
Com o resultado, o partido concentra esforços na eleição de governadores e deputados estaduais, além de tentar ampliar a bancada no Congresso com mais senadores e deputados federais. A convenção do MDB aconteceu de forma virtual, repetindo o formato já adotado em 2022, sem reunião com a presença dos principais nomes da legenda em auditório, como costumava ocorrer. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Durante a Copa do Mundo de Futebol, a massiva propaganda dos sites de apostas trouxe à discussão o impacto desse vício para o país. Uma nova campanha do Ministério da Saúde no rádio, TV e redes sociais alerta para os danos causados pelas bets. A iniciativa orienta sobre os riscos e apresenta medidas de prevenção através da rede de acolhimento do SUS, o Sistema Único de Saúde. A atuação das bets estimula a permanência e a repetição de apostas na avaliação do Ministério da Saúde. Jogar por mais tempo ou gastar mais que o planejado altera a rotina dos apostadores, com mudanças do sono, humor e nas relações familiares, acrescenta a pasta. A Organização Mundial da Saúde estima que o transtorno do jogo, como é conhecido esse tipo de comportamento na psiquiatria, afeta cerca de 1,2% da população mundial. O SUS oferece hoje teleatendimento e saúde mental para as pessoas com problemas relacionados a jogos e apostas. O atendimento desse serviço é feito de maneira sigilosa e permite assistência especializada à distância. Familiares de pessoas afetadas também podem receber acolhimento, orientação e acompanhamento. Para ingressar, basta acessar o aplicativo ou o site do Meu SUS Digital, fazer o login na conta gov.br e procurar por problemas com jogos de apostas. Será apresentado um questionário de autoteste para identificar o cuidado mais adequado. Quando o resultado apresentar risco moderado ou elevado, a pessoa será encaminhada automaticamente para o teleatendimento. O atendimento presencial também pode começar nas unidades básicas de saúde e, caso seja necessário, a pessoa pode ser encaminhada ao cuidado especializado no CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial. O Ministério da Fazenda tem disponível um site que permite bloquear o acesso às páginas de apostas, a plataforma centralizada de autoexclusão. Por ela, pode-se bloquear as contas ativas e impedir a abertura de novas contas pelo CPF cadastrado. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Um remédio injetável de longa duração para prevenir o HIV pode ficar disponível no Sistema Único de Saúde até o final deste ano. A profilaxia pré-exposição, também conhecida como PrEP, é o uso de medicamentos antes da relação sexual para evitar a infecção pelo HIV. É uma estratégia para pessoas que não vivem com o vírus, mas podem estar expostas. A proposta de incorporar um novo medicamento, o cabotegravir, aplicado por injeção a cada 2 meses, foi anunciada nesta segunda-feira. O pedido está com a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS e será analisado no mês de agosto. A informação foi dada durante a Conferência Internacional de AIDS, que acontece pela primeira vez na América do Sul e vai até o dia 31 de julho. Hoje, o SUS já oferece uma versão da PrEP oral, que é tomada todos os dias. Mais de 350 mil pessoas já iniciaram o uso no Brasil. Entretanto, um estudo da Fiocruz aponta a injeção como uma forma de maior adesão. Também existem outras estratégias, como os preservativos, a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, a testagem rápida e o autoteste. Em dezembro do ano passado, a Organização Pan-Americana da Saúde certificou o Brasil como o primeiro país do continente a reduzir a transmissão do HIV de mãe para filho, para menos de 2%. E no mundo, o número de mortes relacionadas à AIDS caiu 47% em uma década e meia. Nos continentes analisados, foram 570 mil mortes no ano passado. Entretanto, a diretora executiva do programa da ONU, Winnie Byanyima, fez um alerta de que muitos países de baixa renda dependem do financiamento internacional, que sofreu um corte de mais de US$1,5 bilhão e foi para o menor nível em quase 2 décadas. Por isso, o risco, apesar dos esforços, do HIV voltar a ganhar força. A UNAIDS estima que 20 milhões de pessoas precisam ter acesso a PrEP injetável de longa duração para que a AIDS deixe de ser uma ameaça à saúde pública até 2030. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
O Brasil recorreu à OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, contra o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra produtos brasileiros. São as tarifas aplicadas recentemente. A de 25%, segundo os norte-americanos, por práticas desleais contra empresários de lá, citando aí o Pix, o comércio digital, pagamento eletrônico, por exemplo, e a de 12,5%, segundo eles, uma restrição à importação de bens produzidos com trabalho forçado. O governo brasileiro, ao entrar com essa consulta na OMC, que é a primeira etapa formal nesse sistema de solução de controvérsias, alega que as tarifas são injustificadas, incompatíveis com normas multilaterais de comércio. Nesse primeiro momento, é a busca por uma solução negociada antes da instalação de um painel mesmo para analisar o caso, e foi feita com base na seção 301 da Lei de Comércio de 1974. Uma solução negociada primeiro, mas no domingo mesmo, em artigo publicado no jornal Washington Post, Lula chegou a falar sobre a possibilidade de uso da lei de reciprocidade. Essas novas tarifas atingem mais de 6,5 bilhões de dólares em produtos brasileiros exportados ao mercado norte-americano. Entre os itens atingidos estão máquinas e equipamentos, diferentes tipos de madeira, gorduras e óleos, calçados, móveis e confecções. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Os projetos de assentamento agroextrativista Salvação, em Alenquer, e Lago Verde, em Santarém, receberam uma série de atividades do projeto Porongaço, Caminhos da Regularização Fundiária dos Territórios da Floresta. Os encontros promovidos pelo Conselho Nacional das Populações Extrativistas e pelo Fundo Puxirum reuniram lideranças comunitárias, representantes de instituições públicas e organizações parceiras para construir o planejamento das ações de regularização fundiária no Baixo Amazonas. As duas entidades buscam também a proteção jurídica dos territórios extrativistas do Baixo Amazonas, como destaca a vice-presidente do CNS, Letícia Moraes.
O Conselho Nacional das Populações Extrativistas e o Fundo Puxirum são organizações das populações extrativistas da Amazônia brasileira. No estado do Pará, as duas organizações se articulam em conjunto em torno de um projeto que se chama Projeto Porongaço, Caminhos da Regularização Fundiária para Territórios de Floresta. É uma importante iniciativa que tem a parceria da Tenere Facility, a parceria também com o agente fiscal do Instituto Sociedade, Populações e Natureza, e conta também com o apoio do INCRA e do ICMBio.
A iniciativa faz parte da estratégia de fortalecimento das organizações comunitárias, da formação de lideranças locais e a ampliação da participação ativa das populações tradicionais na gestão e proteção de seus territórios. Equipes percorrem as comunidades para ouvir moradores, associações e parceiros para garantir que o plano esteja de acordo com as demandas e prioridades locais. As duas entidades, que buscam o protagonismo das comunidades extrativistas na gestão efetiva do planejamento das ações, como esclarece a vice-presidenta da CNS, Letícia Moraes.
O Projeto Porongaço, ele é uma iniciativa que busca, por meio do movimento social, chamar o poder público, o Estado, principalmente, sobre a importância da efetivação das políticas de reforma agrária para a Amazônia, especialmente para território de uso coletivo. E, nesse caso, para os projetos de assentamento ambientalmente diferenciado, que são os PAES, os PAEs, e as reservas extrativistas, né? Incluída nesse processo duas unidades de conservação federal de uso sustentável, que é a Reserva Extrativista Marinha de Souri, um maretório, e a Reserva Extrativista Ipaúnizinho.
Um dos principais temas da agenda foi o contrato de concessão de direito real de uso, CCDRU, instrumento jurídico que reconhece o direito de uso e a posse coletiva dos territórios pelas populações extrativistas. A emissão do documento é considerada estratégica para garantir segurança jurídica às comunidades e ampliar o acesso a políticas públicas relacionadas à produção, habitação, educação, infraestrutura e desenvolvimento territorial. Com reportagem de Cláudio Lobato e supervisão de Gabriel Nascimento, Lucas Nogueira.
As exportações bateram recorde em junho e ajudaram a reduzir o déficit das contas externas do Brasil, de acordo com o Banco Central. No mês passado, as exportações brasileiras totalizaram US$ 36,4 bilhões de dólares, aumento de 25% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Com isso, o comércio internacional cresceu e deixou o saldo geral das contas em US$2,3 bilhões negativos, redução de quase 3 bilhões em relação ao déficit registrado há um ano. O investimento de empresas estrangeiras foi de mais de US$9 bilhões em junho, o triplo do mesmo período do ano passado. Metade foi de dinheiro novo entrando no país, a outra de reinvestimento de empresas que já estão operando no Brasil. Em 12 meses, os investimentos diretos no país somaram US$89 bilhões e 300 milhões, 3,58% do PIB, maior que o resultado calculado em maio e em junho do ano passado, o que demonstra que o Brasil é atrativo aos investidores estrangeiros. Com relação às viagens internacionais, os brasileiros gastaram mais de US$2 bilhões no exterior, enquanto estrangeiros deixaram US$800 milhões por aqui. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
A Procuradoria-Geral do Rio de Janeiro conseguiu na Justiça a garantia do resgate de R$481,5 milhões investidos pelo Rio Previdência, Fundo de Previdência dos Servidores Estaduais, no Fundo Revolution, ligado ao Grupo Master. A decisão é da 10ª Vara da Fazenda Pública da capital, em ação contra a Master Corretora e a Acura Gestora de Recursos e seus diretores. Ela impede, inclusive, que a administradora do fundo adote medidas para dificultar ou atrasar o resgate solicitado pelo Rio Previdência, previsto para 17 de agosto. Além disso, determina a apresentação de auditoria independente sobre a situação patrimonial da carteira. A decisão prevê ainda o bloqueio de bens da Acura Gestora de Recursos e de seus diretores, incluindo valores em contas bancárias, aplicações financeiras, imóveis, participações societárias, veículos, embarcações, aeronaves, marcas registradas, planos de previdência privada aberta, títulos de capitalização e ativos digitais, como criptomoedas, como forma de preservar patrimônio para eventual ressarcimento aos cofres previdenciários. Essa é a segunda decisão favorável obtida pela PGE e pelo Rio Previdência no caso Master. Na quinta-feira, a Justiça já havia determinado o bloqueio de bens para garantir a recuperação de até R$135 milhões relacionados aos prejuízos do Fundo Texas FIA. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
R$13 bilhões do lucro registrado pelo FGTS vai ser distribuído aos trabalhadores. A decisão do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço foi tomada nesta terça-feira. O lucro do FGTS em 2025 foi de R$14 bilhões e 700 milhões. Os 13 bilhões que vão ser distribuídos equivalem a cerca de 89% desse total. O valor vai ser pago pela Caixa na conta do FGTS de forma proporcional ao saldo que a pessoa tinha no dia 31 de dezembro de 2025. Ou seja, quem tinha mais dinheiro vai receber um valor maior. Os pagamentos acontecem até o fim de agosto para cerca de 138 milhões de contas. É um valor a mais que vai engordar a conta do trabalhador. Com esse valor, o rendimento total vai ser de 6,9%, acima da inflação, que ano passado ficou em 4,26%. Como o dinheiro vai para a conta do FGTS, a pessoa só pode fazer o saque nas modalidades permitidas, como demissão sem justa causa ou aquisição da casa própria. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. O prazo para adesão ao Desenrola 2.0 está na última semana para quem precisa renegociar as dívidas e limpar o nome. A data final para a contratação é 2 de agosto. A medida provisória do Ministério da Fazenda, que criou o novo Desenrola Brasil, foi publicada no dia 4 de maio e deu 90 dias para os interessados fazerem a contratação. Esse prazo termina no domingo. A pessoa deve procurar o banco para negociar pelos canais oficiais, como site e aplicativo. O programa já renegociou mais de R$20 bilhões, atendendo 6 milhões de pessoas e famílias, segundo a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. A entidade realiza uma campanha de orientação e educação financeira até segunda-feira, dia 3 de agosto. Trabalhadores que recebem até 5 salários mínimos podem aderir e renegociar dívidas contratadas até 31 de janeiro deste ano e que estejam com atraso entre 91 dias e 2 anos. São débitos em cartão de crédito, cheque especial e empréstimo pessoal. O programa permite descontos de 90%, juros limitados a 1,99% ao mês, até 48 parcelas mensais e 35 dias para começar a pagar. Outro incentivo é o uso do FGTS. Até 20% do saldo ou R$ 1.000, o que for maior, pode ser usado para abater o valor. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
O mercado de apostas online movimenta mais de R$ 2,2 bilhões por ano no Rio de Janeiro. O valor é 3 vezes maior que o faturamento estimado para as compras de Natal. Os dados são de um levantamento do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises, que ouviu 1.024 pessoas entre 22 e 25 de junho. Segundo o Instituto, 22,7% dos moradores da região metropolitana do Rio já participaram de apostas online. Cada apostador desembolsa, em média, R$ 1.200 por ano, sendo as bets esportivas as modalidades mais procuradas, seguidas de jogos de cassino, como o chamado Tigrinho. Alguns entrevistados informaram participar de mais de um tipo de plataforma. O perfil dos apostadores é majoritariamente masculino e jovem, concentrado na faixa dos 18 aos 34 anos. No que diz respeito à escolaridade, embora mais de 66% dos entrevistados tenham concluído o ensino médio, apenas 12% possuem diploma de ensino superior. O estudo também revelou que a maior parcela dos apostadores recebe de 1 a 2 salários mínimos. A renda é um fator que chama atenção, pois 70% dos entrevistados afirmaram usar o próprio salário nas apostas, indicando que parte da renda mensal é dedicada à prática, feita quase que a metade das vezes sem verificação da procedência da plataforma. O motivo mais apontado é a expectativa de obter retorno financeiro, sendo que alguns consideram a aposta um investimento ou oportunidade de ganhar dinheiro rapidamente, e outros enxergam como uma forma de fazer renda extra. No Rio de Janeiro, desde o dia 13 de julho, a Prefeitura proíbe a veiculação de publicidade de plataformas de apostas em espaços públicos da cidade. Além disso, as plataformas de bets esportivas são obrigadas a exibir alertas do Ministério da Fazenda sobre dependência em suas campanhas publicitárias, algo semelhante ao que ocorre com propagandas de cigarro e bebidas alcoólicas. Com informações da Agência Brasil, sob supervisão de Fábio Cardoso, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, João Barbosa.
Ter um teto para chamar de seu é o objetivo de grande parte dos brasileiros, mas a decisão de como realizar esse objetivo passa longe de ser simples. Comprar à vista, financiar em 30 anos ou viver de aluguel. A resposta exata não está em fórmula mágica, mas sim na combinação entre realidade financeira, objetivos de longo prazo e o momento de vida. Para quem busca estabilidade e não tem o valor total em mãos, o financiamento é a ponte para a conquista da casa própria, mas também exige cautela. Segundo a corretora Ione Soares, a chave está no planejamento da entrada e na análise do custo total do imóvel no mercado.
O menor valor que a pessoa precisa ter disponível é 25% do valor do imóvel. 20% para a entrada e 5% mais ou menos para a documentação que é necessário, porque você precisa ter o valor da entrada e da documentação, que gira em torno de 4,5% a 5%, depende do caso.
A corretora também explica que morar de aluguel não significa jogar dinheiro fora. Em muitos momentos, alugar é a decisão mais estratégica.
O aluguel passa a ser uma decisão inteligente e importante na vida das pessoas quando você precisa morar próximo do trabalho, pegando um apartamento menor, mas aí você vai ter o custo reduzido de combustível, de deslocamento, mais qualidade de vida.
Economista e coordenador da pesquisa de preços ao consumidor da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, Denilson Lima, faz um alerta. O valor total das despesas com moradia não deve ultrapassar 30% da renda líquida familiar.
Outros fatores que estão na cesta de consumos de produtos das famílias devem ser observados para que você possa aí sim inserir o gasto com financiamento ou com aluguel no orçamento familiar, considerando que é um item de altíssima necessidade. Estamos tratando de moradia.
Financiamento, aluguel ou à vista. Antes de assinar qualquer contrato, coloque as contas no papel, avalie suas metas de longo prazo e escolha a opção que traga mais segurança para o seu bolso e para a sua rotina. Da Rádio Educador FM, diretamente de Salvador, Josi Braga, para a Rádio Nacional.
Petróleo e minério de ferro se destacaram nas exportações brasileiras em junho. Relatório do Banco Central, divulgado nesta terça-feira, mostrou que o recorde de 36 bilhões e meio de dólares nas vendas para o exterior no mês passado reduziu o déficit geral das contas externas do país para 2 bilhões e 300 milhões de dólares. De acordo com o chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, o impacto da guerra entre Estados Unidos e Irã fez até o preço do petróleo que o Brasil exporta subir.
Então a gente tem visto um aumento nos preços do petróleo exportado pelo Brasil e também um aumento no preço dos óleos combustíveis importados pelo Brasil. Como a conta petróleo nas exportações brasileiras é superavitária, né? A gente tem exportações líquidas de petróleo, isso é uma fonte adicional para aumentar o valor das nossas exportações. A gente tem visto, por exemplo, se olhar os dados do mês de junho, os principais produtos que mais cresceram na exportação brasileira foram petróleo, principalmente por causa dos preços, e minério de ferro.
De janeiro a junho, o petróleo também teve destaque, acompanhado da soja e da carne. No período, as exportações alcançaram 185 bilhões de dólares. As tarifas aplicadas pelos Estados Unidos no ano passado, que chegaram a 50%, fizeram as vendas ao país encolher. No entanto, o comércio com outros países mais do que compensou, afirma Fernando Rocha.
Quando a gente compara os dados deste ano com o ano anterior, é uma redução das exportações para os Estados Unidos, o que, no caso, contribui para ampliar o déficit comercial que o Brasil já tinha e que sempre teve nos últimos 10, 15 anos com os Estados Unidos. Mas esse efeito de redução das exportações para os Estados Unidos é mais do que superado, mais do que integralmente superado, pelo crescimento das exportações brasileiras para outros mercados.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, as exportações brasileiras para os Estados Unidos caíram do recorde de 40 bilhões de dólares em 2024 para 37 bilhões e 700 milhões no ano passado, em razão das tarifas. E no primeiro semestre deste ano, a redução foi de 13%. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
A prévia da inflação oficial do Brasil ficou próxima da estabilidade no mês de julho, de acordo com o IPCA 15, divulgado pelo IBGE nesta terça-feira. A variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 foi de 0,06%. Os preços foram coletados entre os dias 17 do mês passado e 15 deste mês. A inflação registrada representa uma desaceleração de 0,35 ponto percentual na medição mensal. Dos 9 grupos pesquisados pelo IBGE, o da habitação teve a maior alta, quase 1%. A principal razão é o aumento da energia elétrica de residências, que subiu mais de 3% por causa da vigência da bandeira tarifária amarela e dos reajustes em capitais como Curitiba e Porto Alegre. Por outro lado, a alimentação apresentou a maior queda, deflação de 0,66%. Os preços que mais caíram foram os do tomate e da batata inglesa. Os demais setores variaram entre redução de 0,33% em roupas e alta de 0,28% em saúde. O grupo Transportes registra alta de 0,11%. Apesar do aumento das passagens aéreas, os combustíveis recuaram quase 1%, apesar dos aumentos internacionais do petróleo. Entre as capitais dos estados, a maior variação do IPCA 15 ocorreu no Rio de Janeiro, 0,44%, pressionada pelas passagens aéreas e pela energia. O menor índice ficou em Belém, menos 0,22%, que teve deflação e houve forte redução de preços da gasolina e do açaí. No acumulado do ano, a inflação geral para o bolso do consumidor está em aproximadamente 3,5%, enquanto nos últimos 12 meses acumula pouco mais de 4,5%. Com reportagem de Gabriel Correia, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
O mês de julho é marcado pela campanha Julho Amarelo, que reforça a prevenção e o combate às hepatites virais. A iniciativa alerta para a importância do diagnóstico e do tratamento precoces. Essas ações são fundamentais para reduzir a inflamação do fígado e evitar complicações graves, como a cirrose e o câncer hepático. De acordo com a Sociedade Brasileira de Hepatologia, pacientes que não recebem acompanhamento adequado podem desenvolver formas crônicas da doença. Em cerca de 30 a 40% dos casos, a infecção pode evoluir ao longo da vida e provocar problemas mais sérios de saúde. A entidade incentiva ações de conscientização em todas as regiões do país. A estratégia é descentralizar as atividades e estimular médicos associados a promoverem campanhas informativas diretamente em suas cidades. Além disso, a sociedade médica atua como fonte de orientação e esclarecimento para a população. Entre as principais recomendações dos especialistas estão a vacinação, a realização de testes para detecção precoce e a adoção de hábitos seguros de comportamento e higiene. Em visita ao Rio de Janeiro, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforçou essa estratégia ao destacar a ampliação da cobertura vacinal contra a hepatite nas últimas décadas.
Começamos com a oferta da vacina para os profissionais de saúde, depois para os estudantes das profissões de saúde. Em 93, 94, eu fui primeiras turmas como estudante de medicina a receber a vacina. Depois, a expansão dessa vacinação a partir de 1998, dentro do Sistema Único de Saúde. E depois, grande expansão para chegarmos à cobertura vacinal na primeira infância, para garantirmos a expansão dessa cobertura vacinal dos adultos.
A imunização varia conforme o tipo de hepatite. No caso da hepatite B, a vacina é indicada para toda a população, mas a recomendação é ainda mais importante para profissionais de saúde, pessoas com múltiplos parceiros sexuais, quem vive com HIV, pacientes com doença renal crônica e pessoas com baixa imunidade. Já a vacina contra a hepatite A é recomendada para crianças, homens que fazem sexo com homens e viajantes com destino a áreas onde a doença é mais frequente. A orientação dos especialistas é clara: buscar informação, manter a vacinação em dia e realizar exames quando necessário são medidas essenciais para prevenir a doença e proteger a saúde do fígado. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Keiko Fujimori assume nesta terça-feira a presidência do Peru. O Brasil é representado na cerimônia de posse pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que já está em Lima, onde acompanha a cerimônia ao lado de líderes de outros países, como os presidentes de Equador, Panamá, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile e Argentina. Também estão presentes o rei Felipe VI da Espanha, o ministro da Ciência e Tecnologia da China, além de representantes dos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. Em uma das disputas mais acirradas da história do país, Keiko foi eleita a primeira mulher chefe de Estado do Peru. Ela tem 51 anos e é filha do ex-ditador Alberto Fujimori, condenado por violações aos direitos humanos quando estava à frente do país nos anos 90. Keiko é a 10ª presidente do Peru em uma década, já que nenhum líder conseguiu completar o mandato de 5 anos. Segundo a agência Reuters, Fujimori tem o maior bloco minoritário do Congresso. A coalizão conseguiu a presidência do Senado, mas a oposição tem a liderança da Câmara dos Deputados. Nessa segunda-feira, a nova presidente anunciou os primeiros nomes do ex-membro do Conselho do Banco Central, Elmer Cuba, como ministro da Economia, Carlos Spa, que trabalhou na Embaixada dos Estados Unidos em Lima, como ministro das Relações Exteriores, e Luiz Galarreta, como presidente do Conselho de Ministros. Keiko também se reuniu com a Conferência Episcopal Peruana para organizar a visita do Papa Leão XIV ao Peru, prevista para novembro. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
A Mundo Livre revela as curiosidades que você nem imaginava dos seus discos favoritos. Contracapa. Descubra como nasceram grandes sucessos, as histórias por trás das músicas, o dia a dia dos ensaios e até as tretas que rolaram. Contracapa. Entre no acervo da Mundo Livre e descubra os causos, as causas e as canções dos grandes álbuns da nossa coleção. Contracapa. Domingo, 10 da manhã, com Flávia Rocha. Mundo Livre, sua atitude sonora.
Mundo Livre. CYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP com Grupo Paranaense de Comunicação. Mundo Livre.
as her body was still. Oh, 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 five horizons revolved around her soul as the earth to the sun. Now the air I tasted and breathed has taken a turn.
Sonora. You wanna do, and where you gonna run when you're staring down the cable of a mic pointed at your grill like a